Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. De junho de 2019, quarta-feira de lua crescente, dia dos namorados e dia internacional de combate ao trabalho infantil. Dia também do aniversário de Diamante do Sul, Ibema, Lindo Oeste, Matinhos, Ouro Verde do Oeste, Santa Teresa do Oeste. A todos os nossos amigos, ouvintes, moradores desses 7 municípios paranaenses, vai o nosso especial e forte abraço. E eu desejo uma boa comemoração e um bom feriado também, se for o caso. Vamos começando aqui com um recadinho para você que é criador de abelhas sem ferrão, ou como muitos chamam aí, meliponídeos, que incluem espécies como guarai, pomirim, tubuna, jataí e tantas outras. Aliás, dizem que aqui no Paraná existem cerca de 35 espécies de abelhas nativas sem ferrão, como essas que eu acabei de citar. Bom, é o seguinte, você precisa legalizar essa sua criação fazendo o cadastro nos escritórios da DAPAR. Não importa se é de apenas uma caixa, também quem mora na cidade deve fazer esse registro. O cadastramento é obrigatório, quem não fizer fica sujeito a multas, tanto do IAP quanto da própria ADAPAR. Olha, eu sei que nesta época tem muita gente se preocupando com a análise do solo. Primeiro, porque o banco exige esse laudo para liberar o financiamento de custeio. Segundo, porque só o resultado da análise do solo pode ajudar o produtor a gastar melhor o seu dinheiro na compra do adubo ou do calcário que vai usar para implantar a sua lavoura. Bom, então vai ser esse o assunto agora aqui da nossa conversa com o agrônomo Anderson Luiz Helling, da Emater de São José das Palmeiras. Tudo bem, Anderson?
Tudo bem.
Primeiro, de quanto em quanto tempo o produtor precisa fazer essa análise do solo?
O banco ele exige uma análise química de 2 em 2 anos. Mas a análise, o produtor tem que entender ela como um investimento, não como um custo. Então o ideal seria ele estar fazendo essa análise todo ano e está fazendo um balanço nutricional do seu solo, sua área cultivada, para estar tendo uma maior eficiência, está fazendo adubação conforme a necessidade das culturas.
E qual é a informação que essa análise vai dar para o produtor, para o técnico que orienta a sua plantação?
O produtor fazendo uma análise de rotina, ele vai poder saber se essa área precisa de calcário ou não, se precisa, quanto precisa, qual calcário utilizar, né? A gente tem os calcários calcíticos, dolomíticos, magnesianos, se precisa de uma adubação com base de fósforo, de potássio, de micronutrientes. E o objetivo é estar fazendo um uso racional desses fertilizantes, sempre evitando o excesso e as deficiências, né? Então, muitas vezes o produtor acaba pecando pelos excessos. Como se fosse você vai no médico, ele te passa um remédio para tomar de 8 em 8 horas. Você vai tomar de hora em hora. Então, está tendo um excesso, você vai ter um efeito colateral. E no solo é a mesma coisa. Então, os excessos, muitas vezes, são mais prejudiciais do que a própria deficiência. Então, com base nessa análise, o produtor consegue fazer uma adubação equilibrada, racional, tendo uma maior rentabilidade para o produtor.
Anderson, e de que forma o produtor tem que trabalhar ali na sua propriedade na hora de coletar essa amostra de solo para que, de fato, esse resultado traga todo esse benefício que você citou?
Primeira coisa, o produtor tem que dividir sua propriedade em áreas homogêneas. Então, o que seriam essas áreas homogêneas? Áreas que vão ter um manejo semelhante, uma declividade parecida, parte física do solo também semelhante, né? Feita essa divisão em áreas homogêneas, então ele vai coletar subamostras. O ideal seria que de cada área homogênea seria coletado 20 subamostras, e essas 20 subamostras vão compor, então, uma amostra que vai para o laboratório. Essas 20 subamostras, o produtor tem que coletar na sua área, percorrendo toda a propriedade em percurso de zigue-zague, então, para não estar beneficiando uma determinada área da propriedade. Tem que ter os cuidados, né? Então, tem vários equipamentos que podem estar sendo utilizados para tirar essa subamostra. Então, hoje tem os trados, tem furadeira, mas se o produtor não tiver, ele pode usar uma pá de corte, um enxadão. Sempre observar que esse material tem que estar limpo, né? Não pode ser uma pá, um enxadão que já está sujo, ele não tirar essas impurezas, né? Um balde para estar colocando essas subamostras, né? Que vai misturar essas 20 subamostras para estar fazendo uma amostra para enviar para o laboratório. Esse balde, então, também sempre tem que estar limpo, né? Não pode ter resíduos de nada. De preferência, um balde plástico, né? Porque se o produtor usar um balde de alumínio, esse alumínio ele vai estar interferindo na análise. Depois, lá no resultado da análise, vai ter uma presença de alumínio que não é do solo, mas era do balde que o produtor usou, né? Se ele não for encaminhar essa amostra imediatamente para o laboratório, então secar a sombra, né? Deixar o pacote aberto e sempre estar fazendo a embalagem da indicação correta dessa amostra para estar enviando para o laboratório.
Bom, investimento que vale a pena sem dúvida nenhuma.
Com certeza, cada vez mais o preço dos fertilizantes, dos corretivos está subindo e hoje uma análise de solos, uma análise química de rotina fica em torno de R$40 a R$50. Então, comparado com o preço de um fertilizante, é um valor quase que irrisório.
Tá certo, Anderson. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua colaboração. Um grande forte abraço e até outro dia.
Que agradeço. Obrigado.
Olha, não custa aqui a gente lembrar mais uma vez, você, meu amigo sojicultor, que desde segunda está em vigor aqui no nosso estado o vazio sanitário da soja, uma medida importante para ajudar no controle da ferrugem asiática, doença séria que ataca a plantação, podendo causar sérios prejuízos quando não tratada, e mesmo quando tratada, aumenta os custos de produção da lavoura. O vazio sanitário, então, como eu disse, está valendo desde a última segunda-feira, dia 10, e vai até o próximo dia 10 de setembro. A DAPAR é quem vai fiscalizar o cumprimento dessa medida, e o produtor que não tomar a providência necessária para eliminar a soja guaxa que sobrou da última colheita pode ser multado. Então, meu amigo, olha, não se pode vacilar, tá certo? E agora, sobrou um tempinho aqui, vamos ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas e vendidas por produtores de nosso estado nas SEASAs de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados ontem, terça-feira. Primeiro passando por Maringá, tomate saladete com uma boa queda que agrada o consumidor. R$ 85,00 a caixa com 22 quilos, R$ 3,86 o quilo. Rabanete, R$ 2,10 o maço, pesando 300 gramas. Almeirão, R$ 1,50 o maço, com 300 gramas. E quiabo, R$ 70,00 a caixa, com 12 quilos, R$ 5,83 o quilo. Continuando aqui na Seasa de Londrina, cenoura, R$ 55,00 a caixa, com 23 quilos, R$ 2,39 o quilo. Pimentão verde, R$ 35,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,91 o quilo. Chuchu, preço em recuperação, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. E couve-flor grande, R$ 50,00 a caixa com uma dúzia, pesando no mínimo 18 quilos, R$ 4,16 a unidade. Bom, era esse, meu amigo, minha amiga, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande, forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!